Muito obrigada. Eu inicio agradecendo, em primeiro lugar, a Sua Excelência, a Vossa Excelência, senador Jorge, por permitir essa permuta e assim que eu falasse nesse momento. E hoje nós estamos no dia 5 do mês de março, iniciamos a semana do 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E amanhã, senador Jorge Viana, senador Capiberibe, senador Randolfo, senador Álvaro Dias, Paim, senador Pedro Taques, senadores todos que aqui estão presentes, nós realizaremos aqui no plenário do Senado aquela sessão conjunta do Congresso Nacional em homenagem às mulheres, onde 5 mulheres serão homenageadas com o diploma cidadã Berta Lutz. Então, eu quero desde já convidar todos os parlamentares, todos, absolutamente todos, para que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, estejam aqui prestigiando essa nossa sessão plenária, que, sem dúvida nenhuma, será mais uma sessão não só bonita, mas uma sessão importante porque dialoga, porque debate a questão de gênero em nosso país. Quero também cumprimentar todos os jornalistas, em especial as jornalistas aqui do Senado, senador Paim, pela brilhante matéria que está publicada no dia de hoje no Jornal do Senado. Uma matéria que fala sobre ainda a situação de gênero no país e mostra como o Brasil, apesar de todos os avanços, apesar de estarmos entre as 10 maiores economias do planeta, de estarmos entre os 5 maiores países do mundo, nós ainda amargamos a condição, a 158ª condição em relação ao gênero, senador Capiberibe, em relação ao gênero. A média das mulheres brasileiras no parlamento não chega a 10%. Enquanto que no mundo, grande parte dos países, países bem menos desenvolvidos do que o nosso, com processos democráticos muito menos consolidados do que o nosso, as mulheres já alcançaram de 30% a 50%. Então, eu quero aqui cumprimentar, voltarei essa semana a falar desse assunto. Estaremos amanhã aqui, senador Capiberibe. Aqui deverá também estar a deputada Janete Capiberibe, debatendo essas questões que, para nós, são muito caras. Então, diante de todas as reformas que a gente tem pela frente, sem dúvida nenhuma, uma é primordial, que é a reforma política. Agora, uma reforma política que seja capaz de incluir as mulheres na política brasileira. Porque, senador Pedro Taques, não é o retrato do nosso país este parlamento. O Brasil não é. O Brasil é um país formado da metade de homens e a outra metade de mulheres. Aqui nós somos, dos 81 senadores, somente 8 mulheres. Se levarmos em consideração as duas que estão afastadas porque estão ocupando cargos importantes no Ministério da Presidenta Dilma, mesmo assim, a média gira em torno de 10, 11%, é muito baixa. Então, nós precisamos, sim, ter um compromisso não com as mulheres, mas com o Brasil, e entender que um dos indicadores do nível, grau de democracia de cada nação é a inserção de gênero, ou seja, é a forma como as mulheres estão inseridas e como elas participam, não só no mercado de trabalho, não só no processo educacional, mas principalmente nas esferas de poder onde as decisões são tomadas. Senador Capiberibe.
Obrigado, senador. Eu faço questão de falar de pé em vossa homenagem, em homenagem a todas as mulheres que estão presentes aqui nessa casa, que são 8, Vossa Excelência acaba de dizer, são 8 mulheres que estão presentes aqui, e principalmente aquelas que não estão presentes aqui para poder promover esse equilíbrio de gênero tão necessário para a democratização do nosso país. E essa situação que nós vivemos aqui no Senado, desse desequilíbrio de gênero, se repete na Câmara Federal. Lá são 45 deputadas mulheres em 513. E também nas assembleias estaduais, a representação é masculina. Nas câmaras de vereadores, enfim, é necessário, Vossa Excelência tem inteira razão, que as mulheres conquistem cada vez mais espaço de poder para provocar esse equilíbrio. E no judiciário é pior ainda. No Supremo Tribunal Federal, são 2 mulheres, no STJ são 5. E olha que quando essas mulheres ocupam espaço, elas terminam nos surpreendendo com as suas posições de corretas, dignas e, sobretudo, de promoção da justiça. Enfim, um judiciário nos tribunais estaduais, então, lá no meu tribunal, não temos nenhuma mulher. Nós tivemos a felicidade de contar com uma por um curto período e agora o tribunal está completo de homens e assim a justiça se reproduz em todo o país. Eu não acredito que tribunais compostos por homens possam fazer justiça para reduzir a desigualdade e principalmente para combater a violência contra a mulher. Eu estou nisso aí, eu estou do seu lado, vamos juntos, vamos trabalhar para promover e fazer com que a mulher conquiste cada vez mais espaço de poder. Perfeito. Eu acho que nisso aí nós vamos avançar e outra coisa é na educação, mas esse é outro tema. Muito obrigado pela parte.
Eu é que agradeço enormemente, principalmente vim de Vossa Excelência, senador Capiberi, porque já foi governador do estado do Amapá, é uma pessoa de larga experiência, um militante político nesse país e como nós, mulheres, tem a convicção, não apenas em discurso, mas a convicção prática da importância da inserção dessa outra metade da sociedade, que são as mulheres, na política brasileira. E aí não há fórmula básica, senador Paim. Todos os países que avançaram num curto espaço de tempo posições importantes para as mulheres adotaram políticas, leis eleitorais que assim permitiram. Por exemplo, vota-se na maioria dos países onde as mulheres ocupam de 30% a 50% das vagas, a votação ocorre em lista e com a alternância entre homens e mulheres. É assim que nós precisamos fazer para que essa casa seja de fato o espelho da sociedade brasileira. Mas eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, também para falar de um assunto ligado às mulheres brasileiras, em especial às mulheres do meu estado do Amazonas e da alegria de nós, as mulheres amazonenses e a sociedade amazonense como um todo, de poder vir hoje e trazer essa tão boa notícia para o Brasil inteiro. Ontem eu tive a alegria de participar juntamente com secretárias de Estado, com várias representantes de movimentos feministas do Estado do Amazonas, de uma reunião com o governador Omar Aziz. E, na ocasião, a reunião de ontem, ela foi marcada especialmente, unicamente, para debater a campanha de todas nós, mulheres brasileiras do mundo inteiro, a campanha e a luta contra o câncer de colo de útero. E chegamos ao governador, que sabia perfeitamente da pauta, para mostrar a ele as alternativas, não é? E por conta de que o Amazonas não só é o maior estado do Brasil, mas é também, senhor presidente, é o estado que tem a maior incidência de câncer de colo de útero entre as mulheres. O Amazonas é o que tem o maior número de casos, Manaus é a capital em casos de HPV, que é o papilomavírus humano que causa o câncer de colo de útero. E, na ocasião, senhor presidente, para nossa satisfação, para nossa plena satisfação, o governador, depois de ter ouvido, lá estava o secretário, doutora Alecrim, de saúde, médicas, doutora Mônica e vários outros profissionais, depois de ter ouvido a todos a respeito do assunto que ele já vem estudando há algum tempo, ele anunciou que em breve, possivelmente, isso acontecerá na próxima sexta-feira, dia 8, deverá anunciar que o Estado do Amazonas garantirá na rede pública de saúde para todas as meninas entre 11 e 14 anos de idade a vacina do HPV. Ou seja, uma notícia que ele deverá fazer ainda, digo deverá porque estudos últimos estão sendo realizados ainda até a próxima sexta-feira, quando ele deverá anunciar. Mas a ideia do governador é seguir o exemplo do Distrito Federal, aqui de Brasília, que foi o pioneiro no Brasil, mas eu acredito que até a vacinação sendo implantada no estado do Amazonas será mais significativa. Repito, não só pelo contingente populacional ou por ser um estado de difícil acesso, um estado muito grande, mas até por essas razões. Por ser, senador Capiberibe, de difícil acesso aos nossos municípios, é o estado campeão na incidência do câncer de colo de útero. Infelizmente, esse é um título que nós carregamos conosco. Entretanto, penso que com a decisão tomada pelo governador, em breve nós estaremos mostrando a todo o nosso país e ao mundo como é possível, sim, mudar as estatísticas. Basta apenas uma decisão política. Nós sabemos de todas as dificuldades que o Estado deverá enfrentar por conta de sua dimensão continental e da necessidade de um bom preparo dos profissionais, tanto da área de saúde quanto da educação, que deverão aplicar e ser responsáveis por esse programa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, que o passo que o governador deu ontem e nos comunicou a todos nós o que fará publicamente no próximo dia 8, é um passo muito importante, não só para o Amazonas, mas para o Brasil como um todo. Os dados, senador Jorge, Vossa Excelência, que foi governador do Acre, eu aqui digo que o governador, numa reunião do Amazonas conosco no dia de ontem, tomou a decisão também de implantar no estado do Amazonas a gratuidade, ou seja, a vacina do HPV contra o câncer de colo de útero gratuita na rede pública de saúde. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa para o ano passado foi em torno de quase 18 mil novos casos, e uma boa parte deles, quase 1.000, registrados no estado do Amazonas, sendo que lá nós tivemos mais de 170 mortes, uma morte que poderia ser plenamente evitável, porque o câncer de colo de útero, diferente de outro tipo de câncer, é um câncer que demora a se manifestar, ou seja, dando tempo para que haja efetivamente a prevenção. Entretanto, fazer prevenção não é fácil. E fazer prevenção no Amazonas é mais difícil ainda. E nós sabemos, senhor presidente, todos sabem, do ponto de vista científico, e a doutora Mônica Bandeira de Mello, que aqui eu quero render, a quem eu rendo minhas homenagens, que tem liderado há muitos anos no Amazonas a luta contra o câncer de colo de útero, foi a primeira pessoa que me procurou para que eu apresentasse um projeto de lei, e assim o fiz em 2007, quando era deputada federal. Apresentei o primeiro projeto da casa prevendo a obrigatoriedade na rede pública, ou seja, no Sistema Único de Saúde, da vacina contra o câncer de colo de útero. E o HPV, senhor presidente, ele provoca a doença, que é uma doença sexualmente transmissível, que é a mais comum no mundo e que, repito, dependendo dos casos, evolui até o câncer e, quando não tratado a tempo ou com clareza, com certeza, leva ao óbito. Só no Amazonas, repito, foram mais de, em torno de 180 mortes somente ano passado. E o HPV, diferente do que muitos pensam, não causa apenas o câncer de colo de útero. A maioria do câncer que causa é, sim, de colo de útero. Mas causa também o câncer de pênis, o câncer de ânus, o câncer da vulva e até o câncer bucal, seu presidente. Ou seja, se a gente conseguir imunizar as meninas antes do início da atividade sexual, a gente vai estar, nós estaremos construindo um país diferente, um país muito mais saudável, um país livre do câncer de colo de útero. Aqui no Distrito Federal, senhor presidente, da mesma forma que já aplica, eu já fiz um pronunciamento cumprimentando o governador Agnello, a secretária Olga Mir, o secretário Rafael, que é o secretário de Saúde, Olga Mir, secretária da Mulher, pela bela iniciativa. Então, além do Distrito Federal, dos 5.500 municípios brasileiros, somente 16 adotam a vacina como uma política pública. E com a entrada do governador Omar Aziz, do Estado do Amazonas, também na política da vacinação gratuita, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos dando um largo passo, senador Jorge Viana, um largo passo para que essa seja uma conquista não das meninas amazonenses, não das meninas candangas, tampouco das meninas que vivem nos 16 municípios que adotam a vacina, mas o que nós queremos é que essa vacina seja um direito de todas as mulheres, de todas as meninas brasileiras, senhor presidente. O Ministério da Saúde elaborou um longo estudo que mostra a efetividade dessa vacina. Aliás, são duas disponíveis no mercado e, se fossem adquiridas em larga escala, poderia haver não só um barateamento significativo, mas, quem sabe, até uma transferência de tecnologia. Então, eu concluo meu pronunciamento, senhor presidente, com muita esperança de que a Câmara de Deputados, nesse mês de março, aprove o projeto 238 de minha autoria, que trata da vacinação do HPV. Então, cumprimento as mulheres, o governador do Amazonas, por essa bela conquista que nós tivemos no dia de ontem, que brevemente nossas meninas todas serão vacinadas e ficarão imunes ao câncer de colo de útero. Muito obrigada, senhor presidente.